Hoje, na série Tecnologia e Mundo Virtual, o nosso assunto é a experiência do usuário com a tecnologia. E a nossa entrevistada é a arquiteta da informação, Melina Alves, que está aqui com a gente no estúdio. Olá, Melina, boa tarde.
Boa tarde.
Melina, primeiro eu gostaria de saber sobre essa profissão, a arquiteta da informação. Explica para a gente como é que é isso.
É, a arquitetura da informação ela é um bicho novo, mas que novo no mercado brasileiro, na verdade na cultura da indústria e do serviço no Brasil, mas na verdade já tem mais de 20 anos, né? Então já não é tão novo assim, só está ganhando relevância agora, porque na verdade a arquitetura da informação faz o quê? Ela organiza os sistemas para as pessoas. Então, ela entende que uma máquina, um sistema, ele precisa ser fácil de usar. Ele precisa trazer conforto para quem vai usar e não simplesmente ter uma boa resposta sistêmica. Então, a gente organiza tanto a informação textual, informação visual, signos, e constrói sistemas que sejam pensados para as pessoas.
E daí esse conceito moderno também da experiência do usuário.
Exatamente. A experiência do usuário, na verdade, é o guarda-chuva maior que o arquiteto da informação está envolvido. Então, quando a gente fala em experiência do usuário, eu não estou falando só do meu site, efetivamente, né? Ali eu tenho uma experiência do usuário, mas eu estou falando em todos os pontos de contato que esse usuário vai interagir com o meu produto ou com o meu serviço. Então, imagina que eu tenho um serviço... Vamos supor um e-commerce, que é fácil materializar isso, né? Então, a experiência do usuário, ela pensa não só no momento de compra, né? O momento efetivamente que eu tô acessando lá o e-commerce, efetivamente finalizando uma compra, mas também como que eu vou receber aquele produto em casa, qual que vai ser, qual é a cadeia de experiência do usuário. Então, a gente entende a jornada, todos os pontos de contato que esse usuário vai ter, ou com um determinado produto, ou com um determinado serviço. Então, é uma visão maior.
Quando a gente vê, por exemplo, no Facebook, aquelas comunidades reclamando de determinado produto, de determinada empresa, porque eu tive uma experiência ruim com essa marca, isso é que a usabilidade, então, não deu certo.
Exatamente. A usabilidade vem ganhando essa relevância, e eu acho que é bom comentar já direto nas redes sociais. O que aconteceu? A internet, ela chegou e depois ela evoluiu para facilitar a interação das pessoas. Então, imagina que com as novas tecnologias web, as pessoas ganharam o poder nas mãos, né? Estou no meu smartphone, eu consigo compartilhar com as outras pessoas e o mundo inteiro fica sabendo de boas experiências ou de experiências ruins. Então, as marcas, as indústrias, elas começaram a entender que ela poderia diversificar o budget que ela tinha, de repente, só para a mídia, né, para comunicar o seu produto, para comunicar o seu serviço, e ela poderia passar parte desse budget para desenvolver efetivamente um produto, um serviço que fosse tão simples de usar, tão fácil de usar, que eu pudesse evitar esse tipo de recall, né, das redes sociais, esse tipo que é muito mais complicado você contornar uma situação de uma experiência negativa do que você já colocar em prática uma experiência positiva desde o começo.
As empresas que não se atentarem a isso, elas podem perder clientes, né?
Podem.
Estão perdendo já.
Podem. Né? Então, a usabilidade ela está diretamente ligada ao ROI, né, que é uma sigla que a gente fala sobre o retorno sobre o seu investimento. Então, ela é uma métrica de melhorar o ROI, né?
Bom, falando sobre aparelhos tecnológicos, né, e daí que são mais fáceis de usar, o iPhone ele provocou uma revolução nessa questão, por exemplo, na questão dos smartphones, foi isso?
Sim, sim. O iPhone ele veio com acho que o Steve Jobs, ele era um cara que entendia muito mais do que usabilidade, ele era sensível ao comportamento. E ele estava sempre observando a tendência comportamental. Então ele era um cara que pensava pelo design emocional. Então, eu posso fazer um design bonito, emocional, atrativo, que as pessoas vão ter vontade de usar. E a vontade de usar aquele meu produto vai ser tão grande pelo design que ele oferece, que, de repente, eu posso me dispor a ter uma experiência um pouco mais demorada para aprender a usar. Mas depois que eu tive essa experiência, eu vou gostar de usar de novo. Então, ele era um cara que investia muito mais no design do que efetivamente em pesquisas efetivas, né? Assim, eu devo investir em pesquisa para ter um retorno, para saber se as pessoas vão querer um iPhone, ou eu devo já lançar o iPhone, porque eu acredito... Ele sempre estava em contato com o que era tendência comportamental, tendência tecnológica. Então, ele tinha esse cenário que dava esse suporte para a Apple. E aí, depois, ele lançou o iPhone já caindo no feeling aí e tornou isso essa marca que a gente, todo mundo gosta, né?
Agora, essa questão da usabilidade, então, ela precisa ter o componente humano para que ela seja efetiva, para que ela dê certo, né? Para que ela tenha uma boa resposta, é importante esse componente humano.
Sim, com certeza. O que a gente precisa avaliar é performance, né, do sistema, porque ninguém quer usar uma coisa demorada, difícil de dar resposta.
Precisa ser rápido, né?
Precisa ser rápido. E precisa ser fácil. Mas o que é fácil para mim não é fácil para o outro. E aí vem as características humanas, efetivamente, da usabilidade. Porque qual grupo você quer atingir? Né? Para quem que você quer conversar? Com quem que seu produto vai falar? Existem grupos que a gente se baliza ali para conceber um produto. E a partir desses grupos a gente coloca um produto, uma amostra, né? Essa amostra vai direcionando que rumo o produto vai tomar. Então, usabilidade também não é uma métrica que você faz uma vez e depois eu não preciso mexer mais. Não, porque se eu tenho uma interação constante com as pessoas, uma hora eu estou ganhando um público, mas isso está na web. De repente, um outro público que você não previu começou a usar o seu serviço, seu produto. E será que eles estão querendo os mesmos atributos? Né? Será que a gente não precisa redesenhar essa experiência?
É bem dinâmico, então.
Exatamente.
Agora, a gente falou de site, né? De smartphone, então, de software. Agora, e um elevador, por exemplo? O elevador também tem que ter essa questão, noção, esse conceito de usabilidade também é aplicável a um elevador?
Com certeza. E aí vem uma questão que é a usabilidade e a acessibilidade, né? Que eu acho que é super bacana a gente trazer para os elevadores, né? Um exemplo, não sei que marca que é de elevador, mas que tem o botão de um lado e do outro lado tem aquele adesivo para as pessoas que têm deficiência visual. E ali ele tem o braille. Só que o botão está do lado do adesivo do Braille. Ou seja, se a pessoa tem uma dificuldade de visão e ela achou o botão do Braille, ela tem que buscar o botão para apertar o elevador, se ela quer subir ou descer. Então, é super inconsistente. Deveria ser exatamente onde ela conseguiu achar o Braille e entender que ali é o oitavo andar que ela deseja ir.
Tinha que ser ali mesmo o botão do andar.
Exatamente. Então, é quase desumano, eu falo. Tem coisas que se você não tem uma boa usabilidade, mais acessibilidade... para determinados produtos, isso é super crítico.
O elevador também, por exemplo, que o abre e fecha a porta é por símbolos, né? As pessoas que têm mais dificuldade de entender o símbolo, que preferem a leitura, né? Então, a escrita. Essas aí vão se confundir na hora de apertar o botão. Isso também é uma questão de usabilidade.
Sim, a questão do símbolo, ela envolve, além de tudo, o fator cultural. Porque determinadas culturas podem entender um símbolo de uma forma e outras culturas de outra. Então, precisa, inclusive, de uma investigação etnográfica para ver que se eu estou criando um símbolo que não é padrão, por exemplo, tem símbolos que estão já no mindset das pessoas e todo mundo, a maioria das pessoas entendem aquele determinado símbolo. Mas, às vezes, eu sou um designer super criativo e inventei um outro símbolo. E aí eu acho que todo mundo vai ter a mesma visão que eu. E não. E outra, muitas vezes o símbolo, para ser compreendido do jeito que a gente quer, ele precisa vir seguido de um texto, de uma mensagem textual, então, que ajuda essa tradução. E aí a gente diminui essa curva de aprendizado.
Agora, as empresas estão atentas a isso, a criar produtos com usabilidade?
Eu acredito que tem ganhado relevância, é um mercado que tem ganhado relevância. Eu falo isso pela minha empresa, que está sediada em São Paulo, mas a gente presta serviço para o Brasil inteiro. Mas isso assim, a gente tem trabalhado duro muito ainda na parte de se provar, né? A gente tem muito ainda que vender o que é a usabilidade, qual é o ganho que a empresa pode ter. Né? Tanto aí a gente está falando de empresa desde comunicação, né? Então, para as áreas de marketing, mas a gente está falando também com as áreas de produto, com as indústrias. Então, tem um guarda-chuva muito grande a usabilidade, que ela pode se adequar a diversas áreas. O que precisa é que os diretores, né, essas empresas, abram caminho para que essa inteligência possa ganhar notoriedade ali dentro do processo da empresa.
Menina, você falou sobre a importância do fator humano, né, na criação desses programas, da usabilidade. Hoje a gente ouve tanto falar em que os robôs estão substituindo as tarefas humanas, né, estão realizando tarefas humanas, mas então é indispensável ainda o fator humano na criação aí de softwares, de mecanismos tecnológicos.
Eu acho que essa frase ela só faz sentido quando a gente tem uma profundidade de estudo humano para que os robôs consigam substituir, né? E, na verdade, no substituir ainda vai ser quase que impossível. Mas para que essa inteligência se torne cada vez mais parecida, né, com as nossas habilidades, envolve, inclusive, psicologia, antropologia, inclusive filosofia, que são coisas que estão dentro da cadeia humana de entendimento e que podem ser agregadas à inteligência de software, né? Que é o IHC, ele é uma disciplina que começou falando um pouco sobre isso, mas dependendo do sistema que você está construindo, vale trazer esse tipo de profissional para o processo criativo.
Bom, e no início da entrevista você falou que a experiência do usuário é o guarda-chuva, né? Uhum. E que a arquitetura da informação seria uma das hastes desse guarda-chuva. Uhum. Existem outras, então, profissões que lidam com essa questão.
Existem, isso. Além da arquitetura da informação, outro grande pool de profissionais que trabalham em user experience são os designers de interação. E que eles têm conhecimentos muito próximos, mas na parte executiva, um está mais centrado na organização das informações que esse sistema vai funcionar e o outro está mais centrado na interação, na navegabilidade. Então, como que essa interface vai... Qual que é a navegabilidade proposta? Então, um está mais do lado emocional e o outro está mais do lado da informação mesmo.
E você comentou aqui antes da entrevista até que a biblioteconomia é uma área de estudo aí nessa.
A gente estava falando, né, a respeito de novas profissões e profissões que talvez fossem desaparecer. Então, a biblioteconomia era uma dessas que a gente se argumenta, né? Será que tem continuidade? Mas a biblioteconomia ela está muito próxima da arquitetura da informação, porque o biblioteconomista ele é um profissional que consegue organizar para o outro, né? Então, ele consegue ter a visão das pessoas, dos usuários, para organizar de uma maneira mais efetiva para essas pessoas, para esse público que ele está querendo trabalhar. Isso é super importante trazer para os sistemas também, né? Uhum. Uma lógica de organização da informação que seja centrada no outro.
É porque se cogita a extinção da biblioteconomia por causa das bibliotecas digitais. Mas então, não, eles vão continuar sendo profissionais só essenciais.
Os biblioteconomistas precisam se atualizar e buscar novas referências, porque tem um mercado muito bacana para eles aí, que eles podem buscar.
Tá certo. Melina Alves, muito obrigada pela entrevista.
Eu
boa
que agradeço,
tarde.
Professora.
Obrigada pela participação aqui no CBN Maringá, segunda edição. Uma boa tarde para você.
Boa tarde.
Na série Tecnologia e Mundo Virtual, conversamos hoje com Melina Alves, arquiteta da informação. Nosso assunto, a experiência do usuário com a tecnologia.